libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, então estamos no capítulo 16, nesta convocação familiar. E nesse momento, é explicado, Gubi explica para o juiz a situação da injustiça e do injustiçado, que sempre fica na nossa cabeça, né? Na verdade, o Jorge, naquela encarnação, ele não havia cometido delito, não havia. Mas a história vem de muito longe. Os amigos lembram que essa menina, a filha do Jorge, era empregada da casa do juiz. E que o filho vinha tentando assediá-la. Aparentemente, né, o filhinho do patrão, o jovenzinho, o riquinho, assediando a empregada, que é algo assim mais do que comum na nossa sociedade. Mas ele fala, explica, o Gubi explica ao juiz, que é uma proposta de aproximação. Por quê? Porque num outro momento, numa outra vida, né? A complicação entre esses dois foi muito grande. E nem a dor, nem a desencarnação vão apagar essas complicações. O que vai apagar a complicação é a ação de restauração, de reabilitação da reencarnação, da própria vida física. Então, continua o Gubi explicando. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda a espécie. Então, Jorge, que até aquele momento, né, havia transviado a filha, fez uma série de complicações, né? Ele pagou. Por quê? Ele teve a acusação, né, de um roubo que ele não cometeu, uma prisão, numa situação altamente desconfortável, né? A esposa, não aguentando, suicidou, então ele está com a viuvez, e passando as enfermidades, as privações todinha disso, né? Quer dizer, na verdade, Jorge, ele já apagou aquela marca. Essa marca perispiritual, que quando a gente fere a lei de Deus, né, fica lá na nossa consciência, aquilo martelando, Jorge resolveu a situação dele. Agora, o orientador fita o juiz compadecido. Na pausa mais ou menos longa que havia sido feita, e arrematou: não te dispões, por tua vez, aos testemunhos salvadores? Abalo salutar, oculto à nossa apreciação, certamente, mexia, movimentava fundo o espírito do magistrado, que mostrava o semblante extremamente transformado. Vimo-lo levantar-se em lágrimas, cambaleante. A força magnética do nosso instrutor alcançara-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a mão em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto, e em seguida acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovida: serás minha filha doravante para sempre. Indescritível contentamento marcou-nos o inolvidável minuto. Então, aqui a gente já está vendo, gente, que o juiz, na verdade, era alguém com sentimentos nobres. Mas esses sentimentos, às vezes, ficam perdidos no meio da convenção é humana. Por isso, quando a doutrina nos diz que o materialismo é o maior obstáculo ao crescimento do espírito, é exatamente isso. Porque a gente muitas vezes fica tão presa às ideias materiais, às convenções materiais, às questões transitórias da reencarnação, que a gente, se não tomar cuidado, acaba perdendo o rumo da nossa vida moral, das nossas escolhas. E naquele momento, o juiz foi despertado. Quando foi despertado, não foi colocado nele uma habilidade, uma qualidade que ele não possuía. Mas sim, foi realçado nele aquela qualidade que ele já trazia em germe, que estava confundida naquele momento. Esgube, então, ajudou-os a partir na direção do interior doméstico. Quem é que ia para o interior doméstico, né? Naquele momento, ia o juiz com a menina, que era jovenzinha, que era empregada na sua casa. E quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura, onde o corpo em repouso esperava, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia as expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando beijar-lhe as mãos, murmurou: "Nunca pensei encontrar noite tão gloriosa como esta." Olha que coisa interessante. O que é o bem na vida da gente, não é? Porque é assim, gente. Muitas vezes, daquele espírito que apresenta uma forma rude, difícil e tudo, ele tem um grande drama para resolver. E há um ditado popular que fala, né? Quem beija meus filhos, minha boca adoça, não é isso? Então, quando o nosso amor está numa dor, quem beneficia um amor nosso se torna um amigo e se torna alguém agradecido. Então, Saldanha está muito agradecido pelo bem que foi feito ao Jorge, quer dizer, ao seu filho, à sua nora, né? à sua neta. Ele está agradecido. E ele ia desmanchar-se palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou-o a reajustar-se, acrescentando: "Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que reconhecemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração." Olha que coisa interessante.
É interessante que os mentores, eles estão sempre nos ensinando assim, da forma de que nós somos todos filhos de Deus. Então, para ajudar a Margarida, primeiro, quem é que vai ter a ajuda? Vai ser o filho dos obsessores. Por quê? Para mostrar para ele na prática que o bem chega para todo mundo. Veja, que interessante, porque muitas vezes nós queremos fazer o bem só para os nossos. Isso. Mas a gente não tem noção que fazendo bem para o outro, aquele bem vem dobrado para a gente. Isso. Nesse primeiro momento parece até que é uma barganha, então eu vou ajudar os outros para poder que a ajuda chegue. Ora, se quiser entender dessa forma, que entenda, mas é dessa forma que é, na verdade, porque tudo é uma corrente, nós não estamos desassociados.
Exatamente.
Muito embora a gente ache que filho nosso é só o que é dentro da nossa casa, a gente acha que o melhor grupo é o grupo que nós participamos, mas olha, todas as pessoas que a gente conhece de forma direta ou indireta, essas pessoas têm ligação conosco. Nós já contamos aqui, lá na Mansão do Caminho, uma experiência do Divaldo, que o Divaldo estava com a criança, que estava numa situação, assim, terrível, de muito sofrimento mesmo. E ele começa a fazer uma prece intercessória. E aparece, ele falou que apareceu um espírito muito superior, luminoso, dizendo que era uma mãe querida daquele espírito do passado. E que até hoje não tinha, que tinha essa ligação muito forte. E que estava sempre à disposição para ajudar. Aí passou o momento, num outro momento, essa criança teve uma outra crise, que estava num sofrimento muito grande, o Divaldo chamou novamente o Espírito. E chamou, e da outra vez, quando ele começou a rezar, rapidamente o Espírito apareceu. E dessa vez, ele falou que orou, e nada do Espírito chegar. E depois de algum tempo, assim, passaram-se uma meia hora, esse Espírito apareceu. E ele, na intimidade, pensou, puxa vida, como você demorou, né? E aí o Espírito captou o pensamento dele e falou, é que eu passei pelas outras casas para ver as crianças das outras mães que não podem vir aqui acolher seus filhos. Nessa época, lá na Mansão do Caminho, tinham 10 casas lares. E tinham 10 casas com 10 crianças cada uma. Então, primeiro ela viu as 100 crianças da mansão que estavam precisando de ajuda, quem estava, quem não estava, para depois ir atender aquele querido dela.
A gente não tem noção, assim, da expansão do trabalho desses amigos espirituais, né? Porque a gente é muito centrado, a coisa está muito egoísta ainda, né? O espírito altruísta, e até ele sabe que atendendo ao outro, é da lei, o seu vai ser atendido também.
Isso. Então, nós somos assim com as nossas famílias, nós somos assim com o nosso grupo de amigo. A gente, às vezes, até ajuda o nosso grupo, mas porque é nosso. Às vezes nós somos apegados demais à casa espírita, não se importando o que, que está acontecendo na outra casa, quando, na verdade, nós temos que estar ligados à causa espírita. Onde quer que esteja necessitando do nosso apoio, da nossa ajuda, lá estaremos. É interessante que nós, lá no abrigo, recebemos a orientação espiritual para fundarmos um centro espírita. Isso a gente já vinha sabendo, já tinha uns 8 anos, mais ou menos. E os espíritos que orientam lá, a gente já vinha preparando. E quando foi o ano passado, ele disse, olha, o ano que vem, 2015, vocês se preparem para fundarmos um centro espírita. E a gente foi se preparando e tal, e chegou a hora, falou, olha, vamos agora fundar um centro espírita. E nós queríamos colocar um nome, homenagear um trabalhador espírita, que tivesse essa característica de ter ligação com a causa espírita, um trabalhador mais do nosso tempo, da mesma forma que quando nós colocamos Instituto Maria de Lourdes para a obra social, nós colocamos uma mulher da nossa época agora, que desencarnou em 2004, mas que foi o símbolo, assim, da compreensão do trabalho social, de confiança em Jesus, de abrir mão
doação mesmo,
isso, abrir mão das suas necessidades em nome do outro. Então foi um exemplo tão próximo, sem querer santificá-la, mas colocamos o Maria de Lourdes em homenagem a essa mulher. E também no Centro Espírita nós queríamos fazer uma homenagem a alguém do nosso tempo ligado à causa espírita e que tenha passado esse ensinamento de fazer o bem, de ajudar as outras pessoas, as outras casas, ou seja, de estar conectado a Jesus e aos bons espíritos. E aí surgiu a ideia e nós fizemos uma consulta ao mundo espiritual e que foi prontamente aceito, sem querer santificar o homem, mas homenageando o trabalhador espírita, e aí nós fundamos o Centro Espírita Altivo Panfiro. E o Altivo, ele tinha muito essa característica, você que conviveu com
agregar,
ele...
Né? De agregar, de agregar, de fazer, exatamente.
Isso, ou seja, não era a família dele, não era o centro dele, não eram as pessoas dele. Ele ajudava a quem ele conseguia enxergar que precisava.
Eu lembro, Berenice, assim, com muita alegria, no sepultamento do corpo do Mileco. O Mileco foi, o velório foi no domingo de carnaval, né? Foi no período do carnaval que ele desencarnou. E a gente foi visitar uma companheira, foi visitar o Encontro do Livro dos Espíritos, nesse momento, a Casa Maria de Nazaré, no Rita de Cássia, né? Eles faziam junto com a gente, no mesmo período, mesmo encontro. E aí a gente foi visitar, né? Ele ia. No dia de encontro, era uma característica que o Altivo tinha. As casas que faziam encontro no carnaval, ele ia a todas, inclusive a Comerge. E às vezes até fazia o trabalho lá, né? Então ele visitava e a gente estava junto também. E no final ele falou assim, na volta a gente vai passar no velório do Mileco, do corpo do Mileco, que estava no caju, a gente tem que passar. E aí o Altivo entrou e ficou discretinho lá no canto, cumprimentou as pessoas, cumprimentou, né? E ficou no cantinho ali. Daqui a pouco, as pessoas iam chegando e as pessoas iam falando. E ele ia falando assim, olha aqui, ó, fulano é Instituto de Cultura Espírita. Fulano é da Cruzada dos Militares Espíritas. Fulano... E ele ia. E eu com o olho arregalado, assim, meu Deus do céu, esse homem conhece todo mundo? E as pessoas, assim, falavam e abraçavam tudo isso, né? E num determinado momento, foi pedido a ele para fazer a prece em nome dos amigos do Mileco. Foi uma coisa que me emocionou tanto, sabe? Que ele começou por um Pai Nosso. Olha só. Porque ali tinham pessoas, até não espíritas, né? E foi fazendo, e aquilo da... Assim, ele não saiu do lugar dele. Fez a prece, sabe? E de uma forma, assim, tão amorosa, tão querida. E aí eu falei assim, olha só o que que é, né? Quer dizer, a casa lá... No Leon Denis, no trabalho, nas dificuldades e tudo, mas ele não deixava de confraternizar, de estar junto, de abraçar. Então, isso é uma coisa muito interessante. Porque isso fortalece, né? As vibrações de carinho, de amizade. Gente, não é amai-vos e instruí-vos. Se a gente tivesse amor só em teoria, fica muito estranho, né?
Isso. E aí, o que que está acontecendo aqui? Qual é a orientação desse mentor, do Gúbio, para essa pessoa, para o juiz? Para ele ter um olhar de compaixão para todas as pessoas que estão à volta dele. Porque todas as pessoas têm uma ligação.
Exato.
E a gente tem que ter nesse nosso olhar ampliado. Essas pessoas, ninguém chega a alguém por acaso. Nós temos uma ligação muito incrível, que a gente não tem nem ideia de quem, da onde começou tudo
isso.
Aquilo. Mas que a gente, assim, aproveite essas oportunidades de compreensão, que a gente aproveite sempre essa oportunidade de fazer o bem, de incentivar alguma coisa, de dar alguma coisa, para a gente sair desse campo fechado do egoísmo, primeiro eu, depois os meus, né, depois os meus amigos, e a gente fica sempre se envolvendo em alguma coisa que tenha uma ligação conosco diretamente.
E o que eu achei interessante aqui também é que Saldanha, né, imagina, né, gente, resolver um drama familiar, né, estava a mulher dele e a nora envolvido num processo obsessivo, numa complicação danada lá. O filho é obsediado por essas pessoas, né, em função da dificuldade. A neta correndo risco lá na casa do juiz, tudo isso foi resolvido. E aí é natural que ele quisesse agradecer, beijar as mãos, né? Mas Gúbio não deixou, não. Gúbio falou da alegria que ele tinha sentido de ganhar aquela amizade. E abraçou fraternalmente, porque o abraço é alguma coisa próxima, né? É alguma coisa, é igual, é alguma coisa fraterna. Quer dizer, foi dever de irmão. É uma questão também que a gente, às vezes, Berenice, fica exigindo a gratidão do outro, né?
É.
Às vezes você nem fala, fala assim, ah, mas afinal de contas eu fiz, né? Vamos ver se a Berenice vai me agradecer, né? Vamos ver só, né? E aí a pessoa a vida até conduz por pergunta, né? Ah, sabe aquele dia que você pediu, né, pra fazer a prece, como é que ficou? Não é nem por interesse, não. É porque ficou bem, aí você, eu agradeço muito, foi muito bem. Gente, isso aí fica muito claro na minha cabeça. O bem. Antes de chegar o outro, ele passa por a gente curando. Então, não é favor nenhum. A gente só está cumprindo o dever, não é? E aí,
verdade.
A gente vai começar agora o capítulo 16, né, Brenda?
Isso. E aí, é muito interessante, porque nesse capítulo anterior, que teve o título, que foi a convocação familiar, aí agora nós vamos para singular episódio, que é o nome do capítulo. E aí ele começa assim: penetrando o compartimento em que Margarida descansava, eles agora estão na casa da Margarida. Você veja que esse livro todo é para ajudar a Margarida. Eles já foram em um monte de lugares.
Já estamos no capítulo 16.
É, né? No capítulo 14.
14,
né?
Desculpe.
É, no capítulo 14. É, eles já foram, já ajudaram um monte de gente. Já foram. Agora eles estão retornando lá na casa da. Primeiro eles viram quem eram os obsessores.
Isso.
Como é que poderia ajudar esses obsessores para depois pensar na Margarida? Se tanto que em vários momentos o André Luiz falava: vem cá, mas não dá para dar um sacode aqui e espantar todo mundo? Mas olha, obsessor é que nem poeira. Se a gente espana, ele sai, depois ele volta. Porque poeira é assim, ou a gente limpa, ou a gente remove ela, transforma ela, ou se a gente só passa o espanador, ela levanta a poeira, daqui a pouco ela
acende. No mesmo lugar, né?
Isso. E é essa compreensão que a gente tem que ter. Porque muitas vezes nós vamos desesperados ao centro espírita pedir para que tirem os nossos obsessores, quando na verdade não se tira, se transforma. E é uma transformação que parte de dentro da gente, através do gesto, através da compreensão. Porque no fundo, no fundo, todos os nossos obsessores estão certos. Eles não estão errados em momento algum. Eles são, na verdade, cobradores. E na lei divina não existe um cobrador errado. Exato. Aqui na Terra, muitas vezes, pode até haver erro de digitação e o nosso nome parar no SPC. Mas no mundo espiritual não existe esse erro. Todo obsessor é um cobrador. E ele está sempre certo naquilo que ele cobra. Pode ser que a maneira seja exagerada, que a maneira seja inadequada, mas que tem o vínculo e que naquele momento ele está certo, a gente pode até explicar, né? Porque a gente adora uma explicação, mas que no fundo, no fundo, nós erramos com ele, e isso é que a gente tem que se conscientizar. Para, toda vez que eu falo, olha, você tem um obsessor, já entendi. O que, que eu preciso fazer agora para
melhorar?
Para melhorar, para consertar. E a gente só vai consertar através dessa transformação de inimizade para amizade.
É mudança de atitude.
Exatamente. E a gente vai ter que baixar a guarda, vai ter que entender, vai ter que se virar para poder. Isso é um trabalho nosso. Uhum. E aí ele continua. O Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto. Saldanha é o obsessor da família que está ali com a Margarida, é o chefe da obsessão. Meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Releva-me a identificação, talvez tardia aos teus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. E, denunciando imensa comoção na voz, esclareceu: Saldanha, esta senhora doente é filha de meu coração desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispões. Então imagina agora.
Olha só, gente, ele tem uma base para comparar, né?
Exatamente.
Porque olha só, o sentimento que está batendo em você é o sentimento que bate em mim. Mas ele já provou o bem que pode fazer esse sentimento. Isso é que é, porque às vezes eu exijo da criatura, mas eu não fiz nada para ela experimentar que aquilo é bom, né?
É verdade.
Aqui, Saldanha já tem uma experiência muito boa, né?
É verdade.
Foi resolvido. Então, ele sabe, quer dizer, e Gúbio também descobriram nele o que é amor paterno, o amor que ele tem.
É, e quando, que ele está ensinando aqui? Ele está ensinando pelo exemplo. Isso. Ele não está falando de teorias,
não.
Ele não está explicando nada. Por quê? Porque o Gúbio é mentor e ele entende sobre isso. E o Gúbio quer que a gente entenda também sobre essas questões. Então, o exemplo é o que fica. Mesmo que naquele momento a gente perceba que o exemplo não está surtindo o efeito que a gente quer, mas ele fica arraigado de tal forma que a gente nem imagina. Lá no abrigo, começou a chegar. Eu adoro cachorro. Uhum. Adoro. E chegou um todo estrupiado, coitadozinho. Aí eu comecei a tratar. Aí chegou outro, tem seis lá. E eles vão chegando, mas vão sendo bem tratados e vão ficando. E lá são 178 crianças. E eu trato muito bem os cachorros. E as crianças são acostumadas a tratar muito mal, porque o entorno trata muito mal. Mas lá dentro, ninguém trata mal. Só que eu nunca chamei as crianças para falar para não tratar mal os cachorros. Quando eu vejo na hora, a gente reclama na hora. E aí, outro dia, uma criança falou assim para mim: tia, como aqui se trata bem os cachorros, né? Veja, ninguém formalmente falou isso para a criança, mas O exemplo, né? E o exemplo ser coerente todos os dias. Não é um dia você trata bem, um dia trata mal. É você ser coerente naquilo que você quer passar, naquele ensinamento que você quer passar. Então, isto é que conta. Tanto que lá no abrigo nós combinamos de não falar alto. Uhum. Bom, mesmo porque eu nem tenho voz para ficar falando alto, mas nós combinamos. E as crianças, quando uma começa a gritar, a outra fala assim: fala baixo, aqui ninguém fala alto, não. Ou seja, o exemplo de todos os dias, ele realmente contagia, ele toca o coração e ele ensina. Então vamos ter um projeto de vida de exemplos constantes, diário e firmes. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.